Boa noite. Deus, ele é fiel. E antes de eu começar a reunião, falar aquilo que está no meu coração, que Deus colocou, me fizeram uma pergunta a respeito de um versículo que está em Apocalipse. Vamos comigo. Porque o mais importante é nós desejarmos que a palavra de Deus seja revelada no nosso coração. Apocalipse capítulo 22, é o último capítulo. Versículo 15, mas eu vou ler a partir do versículo 14. E perguntar o significado da palavra cães aqui. Significa fora ficam os cães. Algumas pessoas acham que Deus está falando a respeito de animais. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz. Nós temos que entender que se você for para a palavra de Deus, você vai descobrir que a palavra de Deus, ela é luz para você. Que a palavra de Deus é cura para você. Que a palavra de Deus te prospera. Que a palavra de Deus te alegra. Que quando você vai para a palavra, o medo vai embora. As circunstâncias desaparecem ao teu redor, porque você fica na palavra. Então, você tem que experimentar do poder da palavra na sua vida. Então, nessa noite, nós estamos aqui reunidos só para se reunir. Estamos aqui porque nós desejamos a verdade da palavra. Nós queremos que esta palavra mude o nosso coração. Nós queremos sair das trevas, da falta de conhecimento e de entendimento, e ir para aquele lugar de luz da palavra. Então, tem um canto que diz assim: se você quer andar em alegria, vá para a palavra. Se você quer ficar na fé, vá para a palavra. Se você quer não olhar a circunstância, vá para a palavra. Então, a palavra de Deus é respostas. É uma resposta poderosa para você, que de verdade quer descobrir esta verdade e segui-la. Então, me fizeram uma pergunta dizendo: Rita, o que significa cães neste versículo de Apocalipse 22, versículo 15? Então, tem pessoas que acham que esse versículo está relacionado a animais, mas não é real, não é verdadeiro. Então, vamos a Apocalipse 22, a partir do versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Está falando a respeito de um grupo de pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ok, então ele fala sobre cães. Os cães não vão entrar nessa cidade, ficarão de fora. Mas quem são esses cães? São pessoas, ele fala de um grupo de pessoas que conheceram a palavra de Deus, mas não se firmaram na palavra de Deus. Salvação se perde. Tem uma doutrina errada que diz que salvo uma vez, salvo para sempre. Essa doutrina, esse ensinamento é maligno e diabólico e é errado. Então, vamos pegar Filipenses, porque Paulo fala dos cães. Vai ficar muito claro para você quem são esses cães. Vamos ver na palavra, lembra? A palavra de Deus é a verdade para nós. Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Então, lá em Apocalipse, vemos que os cães não vão entrar na cidade santa, vão ficar de fora. Esse cães, se você pegar o significado de cão, significa animal, cachorro, ou significa também um homem mau. Filipenses 3, 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Está dizendo, fique esperto em relação às pessoas, a cães, que estão entrando com doutrinas erradas que estão tentando destruir o evangelho verdadeiro. Fica mais claro isso em Isaías 56. Pega Isaías 56 comigo. Aqui fica muito claro quem são os cães. Isaías 56. Não é disso que eu vou falar nessa noite, mas estou respondendo uma pergunta. Isaías 56, versículo 11, mas a partir do versículo 10. No 11, Isaías, o profeta, cita os cães. Quem são eles? Então, existe uma definição para as pessoas que são classificadas como cães na palavra de Deus. Então, nós vamos ver quem são esses cães. Por que que é importante você entender isso? Porque você tem que saber que existem esse tipo de pessoas no nosso meio, que estão aí, e elas podem falar o que elas quiserem, pode ter todo o glamour do mundo, pode ter todo o sucesso do mundo, mas existe uma palavra para elas: elas não vão entrar na Cidade Santa. Elas podem dizer o que elas quiserem, podem pensar o que elas quiserem, mas a palavra de Deus é muito clara e muito específica, e nós temos que atentar para a palavra. Você não pode ignorar a palavra de Deus se você quer andar em vitória e quer andar na verdade. Você tem que saber que existem esse tipo de pessoas no nosso meio e que você tem que se apartar delas. Vamos lá, Isaías 56, a partir do versículo 10. Os seus atalaias são cegos. Atalaia é quem está vigiando, tem a função de vigiar. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores. Cães são pastores. Tem tipos de pastores no nosso meio que a Bíblia chama de cão. São gulosos. Devora o rebanho. Estão atrás de outras coisas que não seja ter coração de servo para servir no reino. Eles existem, estão aí, e você tem que ficar atento a eles. Tem que saber que eles existem e que não apareceram agora. Já foram citados há muito tempo na palavra de Deus. Vou continuar lendo. Versículo 11, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então, isso é o cão, são os cães, que a palavra diz em Apocalipse, em Filipenses, em Isaías, em outros lugares também. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, aprender a guardar o nosso coração, saber quem somos, não brincarmos com a eternidade. A vida passa muito rápido e Deus tem um futuro glorioso para você e para mim. E nós temos que atentar para a palavra. Então, nessa noite vamos orar. O que está no meu coração para ministrar nessa noite é sobre confissão. Sobre aprendermos a confessar a nossa salvação, a entender que comunhão se perde. Tem muitas pessoas que perderam, quebraram a sua comunhão com Deus e nem sabem disso, não perceberam ainda. Então vamos ver um exemplo daquela pessoa que perdeu a comunhão com Deus. Perder a comunhão é o sair da luz e começar a andar nas trevas. Deixar de andar naquilo que Deus diz para mim. Mas vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. Vamos buscar que a palavra seja revelada em profundidade ao nosso coração nessa noite. Ó Pai querido, eu oro para que a Tua palavra seja revelada nessa noite aos nossos corações. Eu oro para que a Tua palavra, que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é cortante, esteja operando não somente aqui, com um grupo de pessoas, de irmãos que estão comigo nessa noite, mas que elas também estejam operando junto às pessoas que estão conectadas pela internet. Que o mesmo poder, Pai, que está agindo nessa noite, neste lugar, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando, salvando, seja o mesmo poder que esteja agindo na internet, nesse culto online, ao vivo, Pai. Que as pessoas estejam recebendo agora poder, poder de Deus. Que nessa noite os nossos corações se abram para a verdade do Teu Evangelho. Que haja um quebrantamento nos nossos corações nessa noite, Pai. Que as pessoas que estão comigo, que elas possam entender a palavra que será ministrada nessa noite. Que elas sejam abençoadas pela palavra nessa noite. Que elas saiam de qualquer lugar de fraqueza. Que elas sejam colocadas no alto refúgio, firmadas na rocha, os pés na rocha. Que haja um canto de vitória dentro delas, Pai. E que elas compreendam que a Tua palavra é e sempre será a verdade. E que todo mal presente neste lugar, todo o mal que nos persegue, seja agora detido pelo poder da Tua palavra. Que a nossa mente se abra nessa noite com entendimento e com revelação na verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Quero começar, como eu disse, nessa noite eu quero falar sobre confissão, sobre comunhão. Eu quero começar lendo o Salmo 137, do versículo 1 ao versículo 4. Aqui nós temos um exemplo muito claro de como que é se perder a comunhão. Nós temos que lembrar que o Antigo Testamento é sombra do que iria acontecer no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é Cristo em corpo, revelado, presente, real. E o Antigo Testamento é a sombra daquilo que viria, que estava à frente. Sombra fica atrás. Então, o Antigo Testamento é sombra do verdadeiro, do real que está à frente, que é o Novo Testamento. Então, nós temos que entender quem somos, aquilo que Deus espera de você e de mim. Nós não podemos ignorar o mundo espiritual. Nós temos que aprender a crer na palavra de Deus. Se está na palavra, é a sua vida. Se está na palavra, é aquilo que você se agarra e você confessa diante das dificuldades. Então, se Deus diz que Ele tem um futuro glorioso para você, quer você queira ou não, creia ou não, isso é real. Agora, a sua escolha é agarrar isso, crer que Deus tem pensamentos bons a teu respeito, que Ele tem um futuro glorioso para você. Aí está a sua parte. Você pode dizer, não, eu não quero isso. Amém. Mas isso não vai deixar de existir. Esse plano foi estabelecido. Deus tem um futuro poderoso para você e para mim. Basta nós agarrarmos isso e avançarmos com esse entendimento. Então, você tem muito valor para Deus. A sua vida é muito preciosa a Deus. Deus quer usar a sua vida. Ele quer agir por meio de você. Deus está em todos e age por meio de todos. Então, tem que ficar muito claro e muito bem estabelecido isso no seu coração nessa noite. Então, vamos ver aqui. Então, Israel estava distante de Deus, eles pecaram e foram feitos prisioneiros e levados para uma terra distante. E aí ele começa dizendo, Salmo 137, versículo 1, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? A fé tem um canto. A fé tem uma cantiga. Ela tem um soar, existe um canto na fé. Quando a comunhão é quebrada, o canto da fé vai embora. Estavam em pecado e foram levados cativos à Babilônia. E lá na Babilônia, os opressores deles diziam: se alegrem com o pecado, se alegrem com a vida que vocês estão tendo aqui. Mas eles sabiam dentro deles que não era a mesma coisa, que aquela alegria foi perdida. Todos nós, quando pecamos, saímos da luz e começamos a andar em trevas, nós sabemos que estamos pecando. Todo aquele que nasceu de novo, que tem a nova natureza dentro dele, ninguém precisa dizer para ele: você está em pecado. Ele sabe que a comunhão foi quebrada entre ele e Deus. Então vamos lá, vamos para Romanos. Vamos começar Romanos 10. Eu quero que nessa noite você entenda Romanos 10, a partir do versículo 9. Que tem que haver em você uma confissão de salvação. Você confessa a sua fé. Sem confissão de fé, não tem salvação. Temos que confessar quem somos. Falar quem somos. Ministrar para nós mesmos quem somos. Nós temos que saber que quando o diabo consegue te aprisionar na condenação, ele está em vantagem com você. Ele está levando vantagem na sua vida. Quando você não entende que existe uma palavra chamada arrependimento, que todas as vezes que eu faço alguma coisa errada e me arrependo e corro para o meu Pai Celestial, eu tenho um advogado junto a Ele chamado Jesus Cristo. E o sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado. Vamos ler antes de eu explicar alguma coisa. Romanos 10, a partir do versículo 9. Eu vejo que nessa noite uma das reuniões mais proveitosas, o ensino mais precioso que devemos ter é esse que eu estarei lendo com vocês. Se vocês entenderem o que estaremos lendo nessa noite, a sua vida pode mudar e mudar muito. Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca, não é a boca do outro, é com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Sem confissão de fé não tem salvação. Sem confissão de fé de quem eu sou, de quem Jesus é para mim como meu Senhor e Salvador, não tem salvação. Tem que ficar isso muito claro para você. Um dia eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir daquele dia que eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu saí das trevas e fui transportada para o reino da luz. Eu saí da morte e fui para a vida. Nós temos que entender, eu falava com a minha mãe isso hoje à tarde, que a morte entrou na vida do homem por causa de Adão, pela escolha errada de Adão. Deus não tem morte para você nem para mim. A destruição entrou no planeta Terra, a morte entrou no Jardim do Éden pela escolha de Adão. Deus não mata pessoas. Deus recebe pessoas. Tem que ficar muito claro para você. Se você não entender a natureza do nosso Pai Celestial, que Ele é um Deus bom, que Deus é um Deus maravilhoso, que só quer o seu bem, você vai ficar acreditando uma porção de mentiras, de engano que Satanás lançou no mundo e no meio da igreja. Deus é bom, quer o seu bem. Deus não mata, não tira pessoas, Deus recebe pessoas. Então eu tenho que confessar a minha salvação. Eu tenho que abrir a minha boca e confessar quem Jesus é para mim. Meu Senhor, meu Salvador. Ele é o único caminho que me leva até Deus. Não existe um outro caminho. Vamos pegar a primeira carta de João. Mesma coisa, fala de confissão. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 3. Lembra, eu estou falando de confissão de fé nessa noite. E também vou falar sobre nós entendermos que comunhão com Deus se perde, se quebra, mas que você tem como voltar a ter comunhão com seu Pai Celestial. Então, isso que eu vou ler agora não é para o pecador que não nasceu de novo, que está no mundo. O que eu vou ler agora é para você e para mim, que somos crentes em Jesus Cristo, e que por algum motivo pecamos e perdemos a nossa comunhão com o nosso Pai. Que nós precisamos nos arrepender, voltar e restaurar a nossa comunhão com Ele. Então vamos ler aqui 1 João, primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, a partir do versículo 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Se você quer ter comunhão comigo, João está dizendo, para nós termos comunhão entre nós, vocês têm que entender que nós temos comunhão em primeiro lugar com o nosso Pai Celestial e com o Filho dele, Jesus Cristo, nascemos de novo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eu tenho que ter uma alegria completa, não parcial. Quando que a minha alegria não é completa? Quando eu perco essa comunhão. Eu não posso ter comunhão com aquela pessoa que não nasceu de novo. Não existe comunhão entre eu e aquela pessoa que não nasceu de novo. Mas ela é uma pessoa muito religiosa, Rita. Mas ela nasceu de novo. Nasceu de Jesus Cristo. Confessou a Ele como seu Senhor e Salvador. Mas ela faz muita caridade. É uma pessoa muito educada. É uma pessoa que ajuda todas as pessoas, muito prestativa. Ela nasceu de novo. Ela confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não, eu não tenho parte com ela, eu não tenho comunhão no Espírito com ela. Eu a respeito, sou educada com ela, ela é muito educada, mas ela não é família de Deus. Deus não tem duas famílias, existe uma única família de Deus. Não tem duas, tem uma única família de Deus. Ou nós somos família de Deus, ou nós não somos família de Deus. Nós não podemos confundir religião com família. Evangelho de Cristo não é religião. Evangelho de Cristo é se tornar família de Deus. É ter o prazer, a honra de poder chamar Deus de Pai. Deus é meu Pai. Confio nele. Ele ouve a minha oração. Eu posso entrar no quarto, ter comunhão com meu Pai Celestial. Eu ando na luz como Ele está na luz. Eu não ando em pecado, eu não ando em trevas. Eu ando na luz da vida eterna, da salvação. Olha só, é isso que o nosso irmão João está nos explicando. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu digo, eu tenho comunhão com Deus, mas no meu coração eu sei que eu estou andando em pecado, estou andando em trevas, estou em adultério, estou roubando, estou mentindo, estou destruindo vidas, não estou perdoando, eu guardo raiva no meu coração, eu não falo com ele nem com ela porque eu não acho que eles são dignos da minha amizade, eu estou em trevas. E se eu digo, eu tenho comunhão com Deus, porque eu vou na igreja, porque eu dou dízimo, porque eu dou ofertas, porque eu sou boa, porque eu sou professora da escola dominical, porque eu canto no louvor. E se eu estou andando nisso, eu estou mentindo, eu estou me enganando, estou fingindo. Eu não tenho comunhão com meu Pai. Eu preciso me arrepender e sair das trevas e começar a andar na luz. Tem muitas pessoas, irmãos, com quem nós temos comunhão? Vamos recapitular um pouquinho. Eu tenho comunhão com aquele que nasceu de novo. Eu tenho muitos irmãos nascidos na família de Deus, que eles não creem no batismo do Espírito Santo, eles não oram em línguas. Eu tenho comunhão com eles, são meus irmãos. Eles não têm o entendimento que eu tenho hoje, que você tem, mas são meus irmãos. Eles creem no fundamento da salvação. Jesus, Salvador, Senhor, vida eterna. Eles têm o fundamento da salvação. Eu tenho muitos irmãos que não creem na cura divina, mas são meus irmãos. Eles não recebem o benefício da cura porque não creem. Acham que a cura só foi na época de Jesus. Mas eu tenho comunhão com eles. A partir do momento que eles estão acreditando que a salvação é por meio de Jesus Cristo. São meus irmãos. Eu não vou virar as costas para eles. São família. Só existe uma família de Deus. Eu posso não concordar com a maneira como eles creem em determinadas áreas. Mas a partir do momento que eles estão crendo que a salvação vem por meio de Jesus Cristo somente, que não existe uma corredentora com Cristo. Jesus é o único redentor. São meus irmãos. Estamos na mesma família. Estão entendendo? Ok? Então vamos continuar. Porque é muito importante nessa noite você começar a compreender que existe uma maneira de nós voltarmos. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, graças a Deus. O que João está dizendo aqui? Está dizendo essa palavra para crentes que saem da luz, da comunhão com o Pai, que estão em divisão, que estão em brigas, em contendas, e por isso perderam a comunhão, porque eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos e comunhão com meu Pai, com Jesus, eu tenho que ter comunhão com a palavra. Se eu não tiver comunhão com os meus irmãos, automaticamente eu estou andando fora da luz, porque Deus é luz e nele não há trevas. Está dizendo que eu tenho que andar em perdão, eu tenho que aprender a perdoar as pessoas. E principalmente a me perdoar. Isso é fundamental. Primeiro ponto, a partir do momento que você comete um pecado, estou aqui, Rita, e eu estou em pecado. Um exemplo, na hora que eu me arrependo, eu posso pensar, eu sou uma pregadora. Nessa noite eu estou pregando. Então eu estou dizendo, eu estou sim em comunhão com meu Pai porque eu estou pregando a palavra. Eu estou mentindo. Porque Deus que conhece o meu coração sabe que eu estou andando em trevas, que eu saí da luz. Estou tentando enganar vocês. Mas o meu Pai Celestial sabe que eu estou andando em trevas. E quando eu digo que eu estou em comunhão com Deus, eu estou mentindo, saí fora da comunhão, eu preciso voltar a ter comunhão. E na hora que eu me arrependi do meu pecado, no mesmo instante, os meus pecados foram perdoados. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais do meu pecado, que Ele lançou nas profundezas do mar os meus pecados. Fiquei livre. Eu tenho um advogado junto ao meu Pai Celestial, justo, que é Jesus, que quando eu peco, eu tenho a Ele, eu corro para Ele, Ele me representa diante de Deus. Quando Satanás, e aí entra a parte que você tem que entender, quando Satanás vem para mim e começa a trazer à minha memória pecados do passado, dos quais eu já me arrependi, e mostra para mim a foto do meu pecado, a imagem do meu pecado, eu vou ter que saber e dizer para ele, vou ter que rir, dizer, Satanás, isto é uma foto, é uma imagem. Porque Jesus, que não mente, o meu Pai Celestial, que não é mentiroso, não pode mentir, Ele me perdoou do meu pecado. Eu fui feita nova, purificada pelo sangue do Cordeiro. E eu vou colocar Ele para correr de mim. Porque se eu aceitar isso, eu estou em desvantagem. Um exemplo, para você entender bem. Vamos imaginar uma pessoa cristã. Isso aconteceu, de fato. Professora da escola dominical, casada com um homem não cristão, não salvo. No meio do caminho ela se converteu, o marido não se converteu, mas um bom homem. Trata ela bem, não a impede de ir à igreja. Então ela permanece casada com ele. E ela que conhece a palavra, antes de se converter, ela era muito brava, muito irada, muito tudo. E um dia ele chega meio bêbado em casa, ela solta todos os cachorros em cima dele, briga e bate, xinga e fala uma porção de coisas que não deveria falar. E naquele momento ela fica profundamente triste, se sente condenada pelo comportamento dela. E no dia seguinte ela tem que ir para a escola dominical, pregar. E ela vai para o quarto e pede perdão a Deus. E antes disso ela foi para o marido e disse, olha, me perdoa. Eu falei coisas que não devia, você me perdoa? Ele disse, sim, eu te perdoo, a culpa foi minha. Você está perdoada. E ela se sente bem, mas ela vai para o quarto dela, recebeu o perdão do marido, mas no quarto ela não se sente perdoada por Deus. Ela fica a noite toda, Deus me perdoa, me perdoa. E aí ela vai até uma pessoa, um irmão, um pastor, e diz, olha, por favor, meu irmão, ore por mim. Você quer que eu ore o quê, minha irmã? Ah, eu oro que, quero que você ore para que eu possa sentir que Deus me perdoou. Eu quero sentir que eu fui perdoada por Deus. Aí ele vira para ele e diz, você acredita que o teu marido te perdoou? Sim, eu acredito que ele me perdoou. Então eu vou dizer para você uma coisa, minha irmã. Você está crendo mais na palavra de um homem que não é cristão, que não é nascido de novo, do que crendo na palavra de Deus que diz, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e te purificar de todo pecado. Então você crê mais na palavra de um homem do que na palavra de Deus. Percebe como que o diabo é astuto? Que nós temos que aprender a nos perdoar? Que este lugar que de aparente humildade, não me perdoo, é imperdoável o meu pecado, é um lugar de soberba e orgulho, que Deus diz na palavra dEle, eu perdoo você. Por que você não se perdoa? Quer ficar nesse lugar de falta de confiança na palavra de Deus? Deus que é Deus, purifica, esquece. Isso também é muito bom para nós. Eu digo uma coisa para vocês que eu tenho aprendido com Deus, com meu Pai. Eu já tenho dificuldades demais comigo para ficar prestando atenção nos pecados alheios. Eu tenho um problema demais comigo mesma para ficar apontando o dedo no pecado dos outros. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar meu coração. do que eu ficar falando pecado alheio. Eu tenho que olhar para o meu, se eu estou em comunhão ou não com meu Pai Celestial. Cuidar do meu coração. Preste atenção, porque isso é um bom conselho para você. Preste atenção na sua vida, no seu andar em Cristo. Cuida de você mesmo, como Paulo falou para Timóteo. Filho, cuida de ti mesmo em praticar a doutrina para você mesmo. Porque se você praticar isso com a sua própria vida, meu filho, você salva você e quem estiver te ouvindo. A vida eterna é real, não é uma brincadeira. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele é o Salvador do mundo. O sangue dele não é só para me purificar como cristã, filha de Deus, com falhas. Quando eu perco a comunhão com meu Pai, eu tenho que correr para ele e dizer: Pai, me perdoa. Eu tenho que saber que naquela hora Jesus é meu advogado, está intercedendo por mim. E crer nisso, e aprender a confessar isso quando o diabo vier me condenar, mostrando as fotos do meu pecado. Digo, isso é uma fotografia, não é fato. O fato para mim, diabo, é que Jesus me purificou de todo o pecado, eu sou livre. E avançar nisso, deixando as coisas velhas para trás. E principalmente, não trazendo à tona pecado alheio, que Deus já perdoou. Porque se você traz pecados alheios à tona, e não se esquece, quando Deus já perdoou, você está difamando o teu irmão, dizendo uma coisa que não é real, porque ele já foi perdoado, e Deus já se esqueceu do pecado dele. Acabou, passou. Quando nós lemos lá, em Apocalipse, quando ele fala, fica de fora os cães, os feiticeiros, a Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Tem muitos cristãos que vão ficar de fora porque são rebeldes na palavra, não obedecem a Deus. Porque a rebeldia é como pecado de feitiçaria, Jesus diz em 1 Samuel. Nós não podemos ser rebeldes na palavra do nosso Pai Celestial. A sua vida é sério. Leve a sério a sua vida, meu amado. Aprenda a confessar a verdade. Corra para a palavra, fale a palavra a respeito de todas as coisas, dos teus filhos, da tua casa. E tem um versículo aqui que está no meu coração, vamos para lá. Que é muito bom para nós guardarmos. Vamos para Hebreus. Para você ver a importância e o poder que há no sangue do Cordeiro. Não é sangue de animais, é o sangue de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10. No Antigo Testamento, era o sangue de animais que cobria o pecado, mas não tirava a consciência de pecado. Você é livre hoje, não tem que ficar na consciência do pecado, acabou. Você se arrependeu? Esqueça o passado. Para de ficar olhando para o passado. Porque se você continua olhando para o passado, você está impedindo que Deus te abençoe no hoje, no agora. Deus perdoa pecado. Se você se arrependeu, você foi feita purificada, purificado pelo sangue do Cordeiro. Olha só, Hebreus 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, a lei é uma sombra dos bens que viriam, que era Jesus, a realidade. Não a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Porque os sacerdotes entravam, sacrificavam animais, o sangue cobria por um ano aquele pecado. Mas no próximo ano tinha que matar mais animais para cobrir os pecados. Cobria, não limpava, não purificava o pecado do homem. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Não importa qual seja, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Creia nisso, Deus não é mentiroso. Então para de ficar se afligindo com coisas que já acabaram, passaram. Isso é demoníaco, é diabólico. Creia na palavra, ande na palavra. Você se arrependeu, é perdoado por Deus. Receba as bênçãos do seu Pai Celestial. E ele fala assim, versículo 2, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Portanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecado todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Sabe aquela lista de pecados que muitas doutrinas erradas querem que você faça? Você que nasceu de novo, o seu pecado acabou, foi todo perdoado. Não tem que ficar fazendo lista. Ah, esqueci um pecado, vou correr lá. Escrever na lista. Um por um. Era impossível. Aquele que é pecador, que está em trevas, escrever todos os pecados que ele cometeu. Impossível. Porque ele é todo pecado. É impossível. Quando ele nasceu de novo, aceitou Jesus, saiu, foi purificado do seu pecado, saiu da morte para a vida. Você tem que saber isso. Porque senão Satanás vai continuar te roubando, impedindo que você ande na liberdade, na confiança que Cristo deu para você. Acabou. Você foi perdoado. Passou. Ficou para trás. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais. Não importa o que eu tenha feito no passado. Posso ter sido a maior assassina de todos os tempos. No dia que eu me arrependi do meu pecado, eu não sou mais uma assassina. Meu pecado foi perdoado. E quem se lembra disso está no erro, no engano. Porque eu sou filha de Deus. Purificou o meu pecado, sou livre. E corro rápido, sou livre. Acabou. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há mais condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus. Então não fique se lembrando do seu pecado. Quando o diabo trouxer a imagem, a foto, diga, diabo, isso é uma foto. O fato verdadeiro e real é que Jesus me purificou de todo o pecado. E coloca ele para correr. Coloca ele para correr. Não tem direito. Você foi perdoado, você foi perdoada. Olha só, continuando. Glória a Jesus, aleluia. Olha o versículo 19 de Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Agarre a confissão firme para que o diabo não tome de você. Continua confessando a verdade de quem teu filho é, de quem você é, de quem Jesus é para você. Agarre firme a confissão. Para de falar coisas que não são verdadeiras. Creia no poder do Evangelho da cruz de Cristo. Creia na glória da palavra dele, que se manifesta todos os dias na sua casa, na sua vida. E você vai ver a diferença, o que o Senhor fará. Não importa o tempo, ao invés de você ficar confessando derrota, confesse a verdade. Sou uma mulher suprida. Eu tenho alguém que me supre. Jesus é o provedor da minha casa. Jesus é o provedor da minha família. Jesus é o provedor do meu filho. Jesus é meu Salvador. Ele é o meu Senhor. E você vai ver que nada vai te faltar. Agarre firme a confissão da sua fé. Fale a verdade para você mesmo. E você vai voar alto em lugares que você nunca imaginou. Pega Hebreus 4 comigo. Versículo 14. Hebreus 4, 14. Oh, aleluia. Eu quero que nessa noite você entenda que você não é obrigado a ficar preso ao pecado. Há muitos anos atrás, eu quebrei a minha comunhão com Deus. Eu fui rebelde no meu coração. E eu parei de orar como deveria orar. E a tendência, quando você quebra a comunhão, é você fugir de Deus. Você fica lá, aparentemente você está igual. As pessoas olham para você e você parece igual. Mas eu sabia que eu estava longe dele. E no meu coração rebelde, eu não queria voltar. Porque eu não queria fazer o que ele queria que eu fizesse, o que era melhor para mim. Mas o nosso Deus, ele é bom. Ele é fiel. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses assim. Mas um dia, o amor dele constrangeu meu coração. E eu restaurei a minha comunhão. Eu voltei para casa do meu pai. Eu deixei a minha rebeldia de lado. Eu voltei para casa. Nós temos um sangue que nos purifica de todo pecado. Corra para o teu pai. Não corra de Deus, corra para Deus. E se ele diz na palavra que ele perdoa, que você tem um advogado junto a ele, que é Jesus Cristo justo, creia nisso. E para de ficar se atormentando com o passado, com fotos mentirosas de Satanás. Agarre a confissão firme da sua fé, da verdade. E avance nisso, crendo em quem você é, em quem ele é para você. Da autoridade que ele te deu, de filho, de filha do Deus Altíssimo. E você vai ver a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família. Olha Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Que confissão? Confissão de fé, que Ele é meu Salvador, que Ele é meu Senhor, que eu sou filha do Deus Altíssimo, que Ele é um Deus que perdoa pecado, que eu já tenho tudo, Ele é meu provedor, meu Salvador. Confesse firme isso. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O diabo tem medo que você vá para aquele lugar e erga tuas mãos e adore a ele. Adore a Deus. Comece a dizer, Pai, Tu és a verdade. Tu és toda a verdade para a minha vida. Tu és meu Salvador. Tu és o Santo de Israel. Eu confio em Ti. Eu sei que a noite não vai durar para sempre. Que o dia amanhece. Que o sol vai nascer. Eu não vou voltar atrás, Pai. Eu vou continuar firme, agarrando a minha confissão de fé. Eu não vou crer em verdades. Eu vou crer no Teu amor para comigo. Eu posso dizer, Tu és o meu bom pastor e de nada tenho falta. Tu és o meu bom pastor, de nada tenho falta. Nós temos que aprender a confessar quem somos. Parecermos cada vez mais com Cristo. Temos coragem de confessar a nossa fé. Quem você é? Sou um cristão, creio em Jesus, meu Senhor e Salvador. Confio nele. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Ele é meu provedor. Confesse a sua fé. Entenda quem você é. E a sua vida nunca mais será a mesma. Comunhão, meu amado, se perde quando o nosso coração se torna rebelde, quando nós buscamos interesses fora da verdade. Deus não vai fazer o que você quer, vai fazer o que está na palavra. A palavra dele é a verdade para você e para mim. Nós é que temos que dar passos em direção a ele. Ele é imutável, ele fica parado, ele não muda, ele não sai do lugar. Deus não muda de lugar. Não há sombra de variação no nosso Pai Celestial. Você que sai do seu lugar de fraqueza e começa a dar passos em direção a Ele, louvando e adorando, engrandecendo o nome dEle, e a sua vida não será mais a mesma. E você vai entrar pelos portais eternos. Não ficará de fora, porque você não será parte dos cães, nem dos feiticeiros, nem dos assassinos, nem dos rebeldes. Você vai entrar com vestes lavadas no sangue do Cordeiro, porque Ele te lavou. A Ele a honra, a Ele a glória. Então não tenha medo do diabo. O diabo é mentiroso. É Ele que colocou toda essa confusão. Ele é o Deus, o príncipe deste mundo é Satanás. Você não sabe disso? Que o mundo inteiro jaz no maligno. Não queira parecer com o mundo, queira parecer com Cristo. Quando Pedro estava pregando naquele dia, e Pedro era um pescador, um homem que não era letrado. E aqueles sacerdotes, aquelas pessoas olharam para Pedro e falaram: é impossível nós negarmos que este homem não tem estado com Jesus. Que este homem não conhece Jesus, é impossível, porque ele parece com Jesus. Com aquilo que você mais passa tempo, você fica parecido. Você passa mais tempo com o quê? Porque com aquilo que você mais passa tempo, você fica igual, fica parecido. Passe tempo com a verdade, creia na verdade, encha sua mente com a verdade, encha seu coração com a verdade. Eu termino com um versículo que veio agora no meu coração, está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que é que tem que habitar ricamente você com grande riqueza? A palavra de Deus, habite ricamente em você. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Obrigada pelos nossos pecados perdoados na cruz de Cristo. Obrigada, Pai, pela alegria da comunhão, porque podemos perdoar porque um dia fomos perdoados. Obrigada, Pai, pela alegria da comunhão. Temos comunhão com o Pai, comunhão com Jesus, temos comunhão com os nossos irmãos. Podemos perdoar porque um dia fomos perdoados. Obrigada, Pai, pela multiplicação das nossas colheitas. As nossas colheitas são fartas. O Senhor tem nos abençoado, de nada temos falta. E para nós é uma alegria, Pai, contagiante, saber da Tua fidelidade. Tu és Deus de grande fidelidade. Tu és Deus de grande, grande, grande fidelidade. Grande fidelidade. Tu és Deus perfeito. Não há falhas em Ti, as falhas estão conosco, do nosso lado e não do Teu lado. Oh, Pai querido, obrigada por essa noite. Noite eterna. Noite de vitória. Noite onde as nossas petições são ouvidas e atendidas. Porque agarramos firmemente a confissão da nossa fé. Nós cremos que somos perdoados. Cremos no poder do sangue que nos purifica de todo pecado. Nós cremos que podemos perdoar porque já fomos perdoados. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite gloriosa, noite maravilhosa, noite poderosa. Noite onde a nossa mente, nosso coração são mergulhados na verdade eterna de quem somos em Cristo Jesus. Oh, aleluia.